Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo.
Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio.
E per favore, non lasciatevi rubare la speranza.
La settimana del Papa. Uma síntese das principais atividades e mensagens do Santo Padre. Uma rubrica da Rádio Vaticano em língua portuguesa. Na segunda-feira, dia 12, o Papa Francisco afirmou na homilia da missa em Santa Marta que o Espírito Santo faz a Igreja avançar para além dos limites e interrogou-se dizendo: quem somos nós para fechar portas e colocar impedimentos?
Quando o Senhor te faz vedere a estrada, quem somos nós para dizer: não, Senhor, não é prudente? Não, facciamo così.
Quando o Senhor nos faz ver o caminho, quem somos nós para dizer: não, Senhor, não é prudente? Não, façamos assim. E Pedro, naquela primeira diocese, a primeira diocese foi Antioquia, toma esta decisão: quem sou eu para pôr impedimentos? Uma ótima palavra para os bispos, os sacerdotes e também para os cristãos.
Para os sacerdotes e também para os cristãos. Quem somos nós para chiudere porte?
Mas quem somos nós para fechar portas?
Também na segunda-feira, o Papa Francisco esteve com os alunos dos colégios pontifícios e institutos de Roma numa audiência na Sala Paulo VI. Foi uma ocasião extraordinária para falar de coração aberto sobre a Igreja, o sacerdócio, as tentações e os desafios dos consagrados. O Santo Padre deteve-se longamente com seminaristas e sacerdotes sem nenhum texto preparado. Recordou os quatro pilares para a sua integral formação: a formação espiritual, a formação académica, a formação comunitária e a formação apostólica. Mas apontou um perigo a evitar.
Respondendo a uma pergunta sobre a formação sacerdotal, o Papa chamou a atenção para o perigo do academicismo, que acaba fazendo com que se volte de Roma para as dioceses mais como doutores do que como presbíteros. Vence Roma, observou o Papa, para a formação intelectual, mas não se pode entender um padre que não tenha uma vida comunitária, uma vida espiritual e uma vida apostólica. O purismo académico, advertiu, não faz bem. O Senhor, acrescentou o Papa Francisco, chamou-vos a ser de sacerdotes, presbíteros. Essa é uma regra fundamental.
Se soltanto se vê a parte académica, c'è il pericolo de scivolare sulle ideologie.
Se somente se vê a parte acadêmica, há o perigo de cair nas ideologias. Isso faz adoecer. Adoece também a concepção da Igreja. Para compreender a Igreja é preciso entendê-la a partir do estudo, mas também da oração, da vida comunitária e da vida apostólica. Quando caímos numa ideologia, porque somos macrocéfalos, por exemplo, e seguimos por esse caminho, temos uma hermenêutica não cristã, uma hermenêutica da Igreja ideológica. E isso faz mal. É uma doença.
Uma hermenêutica da Chiesa ideológica. E questo fa male. Questa è una malattia.
Na terça-feira, dia 13 de maio, o Papa Francisco, na missa em Santa Marta, afirmou que quem acha que sabe tudo não pode entender Deus. As leituras do dia propunham dois grupos nos primeiros anos do cristianismo: os que evangelizavam indo ao encontro mesmo daqueles que eram povos pagãos e eram dóceis ao Espírito Santo, e um outro grupo caracterizado pela insensibilidade ao sopro do Espírito. Eram os doutores da lei, gente para quem não existe coração, amor, beleza ou harmonia, gente que quer apenas explicações, sublinhou o Papa Francisco.
E tu lhe dai a explicação e loro, não convinti, tornano com outra domanda. E assim, giram.
E tu dás-lhes explicações e eles, não convencidos, voltam com outra pergunta. E assim andam, como andaram à volta de Jesus toda uma vida, até ao momento que conseguiram apanhá-lo e matá-lo. Estes não abrem coração ao Espírito Santo. Creem que mesmo as coisas de Deus se possam entender apenas com a cabeça, com as ideias. São orgulhosos. Acreditam que sabem tudo. E aquilo que não entra na sua inteligência não é verdade. Até podes ressuscitar um morto à sua frente, que não acreditam.
Ressuscitar um morto davanti a loro, mas não creem. Esta gente será estacada. Não credeva no popolo de Deus.
Esta gente tinha-se desligado, não acreditava no povo de Deus, acreditavam apenas nas suas coisas e assim tinham construído todo um sistema de mandamentos que distanciavam a gente, impedindo-as de entrar na igreja, no povo. Não podiam crer. Este é o pecado de resistir ao Espírito Santo.
Este é o pecado de resistir ao Espírito Santo.
Na quarta-feira, dia 14, o Papa Francisco desenvolveu na sua catequese mais um dos dons do Espírito Santo. Desta vez, foi o dom da fortaleza, tendo recordado a parábola do semeador, frisando que só a semente que cai no bom terreno pode crescer e dar bom fruto. Sendo que nesta parábola, o semeador é o Pai, que distribui abundantemente a semente da sua palavra.
O seme se scontra spesso com a aridità del nostro cuore.
A semente, muitas vezes, confronta-se com a aridez do nosso coração e, mesmo quando é acolhida, arrisca-se a ficar estéril. Com o dom da fortaleza, ao contrário, o Espírito Santo liberta o terreno do nosso coração, das tibiezas, das incertezas e de todos os temores que possam travá-lo, de forma que a palavra do Senhor seja colocada em prática, em modo autêntico e alegre.
Em modo que a palavra do Senhor venga messa em prática em modo autêntico e joyoso.
Durante as saudações aos peregrinos de língua italiana, o Santo Padre lançou dois apelos, pelos mineiros soterrados na Turquia e pelos imigrantes mortos no Mediterrâneo.
Cari fratelli, vi invito a pregar.
Caros irmãos, convido-vos a rezar pelos mineiros que ontem morreram na mina de Soma, na Turquia, e por todos os que se encontram encurralados nas galerias. O Senhor acolha os defuntos na sua casa e dê conforto aos seus familiares.
E dia conforto aos seus familiares. Preghiamo anche per le persone che in questi giorni hanno perso la vita nel mare Mediterraneo.
E rezemos também por aquelas pessoas que nestes dias perderam a vida no mar Mediterrâneo. Metam-se em primeiro lugar os direitos humanos e unam-se as forças para prevenir estas tragédias vergonhosas.
E se uniscam as forças para prevenir estas tragédias vergonhosas.
Na quinta-feira, dia 15, o Santo Padre recebeu em audiência conjunta 7 novos embaixadores junto da Santa Sé para a apresentação das cartas credenciais. Tratam-se dos representantes da Etiópia, Índia, Jamaica, Libéria, República Sul-Africana, Sudão e Suíça. No importante discurso que pronunciou nesta circunstância, o Papa Francisco falou da construção da paz, detendo-se em duas questões, bem atuais, ligadas entre si, porque ligadas aos conflitos em curso, o comércio das armas e as migrações forçadas.
Purtroppo ci sono storie che ci fanno piangere e vergognare.
Infelizmente, há muitas histórias que nos fazem chorar e envergonhar. Seres humanos, nossos irmãos e irmãs, filhos de Deus, que, levados pela vontade de viver e trabalhar em paz, enfrentam viagens massacrantes e são vítimas de chantagem, de torturas, de abusos de todo o género, para acabarem por morrer no deserto ou no fundo do mar.
Para finir a volte a morir no deserto ou em fundo ao mar. São feridas de um mundo que é o nosso mundo, no qual Deus nos posto a viver hoje e nos chama a ser responsáveis.
São feridas de um mundo que é o nosso mundo, no qual Deus nos colocou a viver hoje em dia e onde nos chama a sermos responsáveis dos nossos irmãos e irmãs, para que nenhum ser humano seja violado na sua dignidade.
Sia violato nella sua dignità.
Logo pela manhã do dia 15, o Papa Francisco afirmou na missa em Santa Marta que não há cristãos sem a Igreja.
Mas não se pode capire um cristiano solo.
Não se pode entender um cristão sozinho, como não se pode entender Jesus Cristo sozinho. Jesus Cristo não caiu do céu como um herói que nos vem salvar. Não, Jesus Cristo tem história. E podemos dizer, e é verdade isto, Deus tem história porque quis caminhar connosco. E não se pode entender Jesus Cristo sem história. Assim, um cristão sem história, um cristão sem povo, um cristão sem igreja, não se pode entender. É uma coisa de laboratório, uma coisa artificial, uma coisa que não pode dar vida. Na sexta-feira, na homilia em Santa Marta, o Papa Francisco afirmou que para conhecer Jesus não bastam estudos e ideias, é preciso rezar, celebrar e imitar. Para conhecermos o caminho, verdade e vida que é Jesus, o Papa Francisco preconizou a abertura de três portas.
Prima porta, pregare Gesù. Sappiate che lo studio senza preghiera non serve.
Primeira porta, rezar Jesus. Sabei que o estudo sem oração não serve. Rezar Jesus para conhecê-lo melhor. Os grandes teólogos fazem teologia de joelhos. Rezar Jesus. E com o estudo e a oração, aproximamo-nos um pouco. Mas sem a oração, nunca conheceremos Jesus. Nunca. Segunda porta, celebrar Jesus. Não chega a oração, é necessária a alegria da celebração. Celebrar Jesus nos seus sacramentos, porque é ali que nos dá a vida, a força, a comida e o conforto, dá-nos a aliança e a missão. Sem a celebração dos sacramentos, não chegamos a conhecer Jesus. Isto é próprio da Igreja, a celebração. Terceira porta, imitar Jesus, pegar no Evangelho o que é que ele fez, como era a sua vida, o que nos disse, o que nos ensinou, e tentarmos imitá-lo.
Prendere l'Evangelo, cosa ha fatto lui, come era la sua vita, cosa ci ha detto, cosa ci ha insegnato, e cercare di imitarlo.
No Regina Celli, do domingo, dia 18, o Papa Francisco afirmou que os problemas na Igreja resolvem-se confrontando-se, debatendo e rezando. Por isso, nada de mexericos, invejas e ciúmes.
Avete capito bene? Niente chiacchiere, niente invidie, niente gelosie. Capito?
Compreendestes bem? Nada de mexericos, nada de inveja, nada de ciúmes.
E com Regina Celli deste domingo, dia 18, terminamos esta Semana do Papa, que volta de hoje 8 dias, sempre aqui, na Rádio Vaticano, em língua portuguesa.